Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. A semana foi marcada por articulações de líderes do PL sobre a indefinição envolvendo a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao partido. A cerimônia de assinatura chegou a ser anunciada para a próxima segunda-feira, mas Bolsonaro declarou ter pendências para resolver com Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e o casamento ficou suspenso. Na última quarta-feira, em uma reunião em Brasília, líderes dos diretórios regionais do partido deram uma carta branca a Costa Neto para acertar os termos de filiação. No entanto, há questionamentos em alguns estados brasileiros que têm ali uma tendência a apoiar outros candidatos, inclusive o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como no estado do Piauí, Pernambuco. Tem problemas também na Bahia e em São Paulo. E para conversar conosco a respeito da ida ou não do presidente Bolsonaro ao PL, convidamos o senador do partido, Wellington Fagundes.
Eu tenho dito muito, Fabiola, que o prego está batido, só falta virar a ponta, ou seja, é a assinatura definitiva do presidente. E para isso é que nós temos conversado muito, e a última reunião que nós tivemos, essa reunião desta semana, não foi uma reunião específica só para tratar do assunto da filiação, já era uma reunião definida há algum tempo, para a gente poder buscar a harmonia em todos os estados brasileiros. E foi esse o tema principal. Como você já adiantou, aí tem alguns aspectos específicos de São Paulo, que é muito importante, a maior economia do país e também o maior número de eleitores. Inicialmente, o PL tinha conversado muito, até já feito um certo pré-compromisso com o vice-governador de São Paulo, mas com essa possibilidade da candidatura de presidente da República do Dória, do PSDB, e também o próprio candidato a governador de São Paulo, do mesmo partido, e o presidente Bolsonaro filiando ao PL, não tem como se dar essa sustentação de apoio.
O desmatamento da Amazônia atingiu a marca de 13.235 km² entre os dias 1º de agosto de 2020 e 31 de julho de 2021. Esse número representa uma alta de 22% na comparação com o ano anterior, segundo dados do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Foi o maior índice registrado desde 2006, de acordo com o Observatório do Clima. E é também a terceira alta consecutiva desde o início do governo do presidente Bolsonaro. E a primeira vez desde 1988, ano de início das medições, em que a devastação sobe por 4 anos seguidos. Os estados do Pará, Amazonas, Mato Grosso e Rondônia correspondem a 87% do desmatamento total estimado na Amazônia legal brasileira. E esses números graves divulgados sobre o desmatamento na Amazônia foram escondidos pelo governo Bolsonaro antes do início da COP26. A data do documento do INPE revela que o governo já sabia dos números desde antes do início da Conferência das Nações Unidas, realizada em Glasgow, na Escócia. O levantamento técnico foi datado no último dia 27 de outubro, 4 dias antes do início da reunião. Importante lembrar que o INPE é vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações, que é chefiado pelo ministro Marcos Pontes. Sobre esses números escondidos, eu converso com o nosso colunista de política, Josias de Souza.
As autoridades brasileiras mentiram na cúpula climática da ONU. Exibiram ali, para o mundo inteiro, um Brasil paralelo, que é muito zeloso com o meio ambiente e estavam ali com um índice declinante de desmatamento. Compreende-se melhor agora o porquê do Bolsonaro ter fugido da cúpula do clima lá na Escócia. Na última segunda-feira, de passagem por Dubai, o presidente disse que a floresta amazônica está exatamente igual quando o Brasil foi descoberto no ano de 1500. Aí vem o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, e diz que, sem corar a face, ele diz que só tomou conhecimento dos números que estavam disponíveis há mais de 20 dias agora. E aí ele diz que, em resposta, o governo vai responder aos criminosos de forma mais contundente. Aí estava do lado dele o ministro da Justiça, Anderson Torres, e anunciou que o Estado brasileiro vai subir com força total para a Amazônia. O mundo observa esse lero-lero com olhos de São Tomé às avessas. Quer ver para não crer.
O PSDB realiza no domingo as primeiras prévias nacionais da história do partido para a escolha de um candidato à presidência da República. A disputa interna envolve os governadores de São Paulo, João Dória, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o outro nome da disputa é Arthur Virgílio, que, segundo as pesquisas de intenção de voto, não tem chances. Em entrevista publicada hoje pela Folha, Dória foi questionado se a disputa agressiva é positiva para o partido. O governador paulista respondeu que a melhor vitória é a vitória difícil, não a vitória fácil. O partido se fortalece numa boa disputa, não numa fraca. E acrescentou, abre aspas, não teremos perdedores nas prévias do PSDB, todos serão vencedores. A Justiça Federal rejeitou o pedido de entidades educacionais para afastar o presidente do INEP, Danilo Dupas, o órgão responsável pela organização e realização do Enem. A decisão reconheceu que as acusações contra o presidente podem representar um indício de má gestão ou abuso de poder, mas concluiu ser necessário maior aprofundamento sobre o pedido coletivo. O pedido foi apresentado após relatos de servidores sobre a suposta pressão psicológica e vigilância na formulação do Enem. O próprio presidente Bolsonaro chegou a dizer que o exame começou a ter a cara do governo. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo revela hoje que houve um pedido do presidente Bolsonaro para que retirasse da prova o termo golpe militar de 64 e trocasse por revolução. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, não teria levado adiante o pedido do presidente Bolsonaro. O presidente do INEP esteve no Senado nesta semana e negou interferência nas provas e disse que a troca de questões do exame é comum. Ele afirmou que a demissão em massa dos servidores não tem relação com qualquer tipo de assédio moral ou institucional. E outra polêmica desta semana foi que o Instituto tornou secreto o processo interno sobre um documento que dá permissão para a entrada de um policial federal na sala segura do órgão, onde exames como o Enem são elaborados. A Polícia Federal afirmou que recebe solicitações do INEP desde 2017 para vistorias na gráfica. Mas a corporação não fez menção sobre o acesso à sala segura em anos anteriores do Enem. E é neste clima que os estudantes vão para a prova no próximo domingo. Lembrando que o número de inscritos no Enem deste ano é o menor da história, em 16 anos. A Covid-19 não é a principal causa de morte no Brasil desde a segunda quinzena de outubro. Esses são dados dos cartórios de registro civil obtidos no portal da Transparência da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais. Como ocorria antes da pandemia, as doenças cardiovasculares voltaram a ocupar o topo da lista das causas de morte dos brasileiros. A principal delas é o AVC. Isso não ocorria desde o final de abril do ano passado. O motivo é o avanço da vacinação contra a Covid no Brasil, que está perto de chegar à marca de 60% da população com vacinação completa. O boletim, divulgado ontem pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, contabiliza 127.422.000 brasileiros imunizados com a segunda dose. Isso beira aos 60% da população totalmente vacinada. Questionamentos da terceira dose contra a Covid-19. A Anvisa enviou uma série de questionamentos ao Ministério da Saúde sobre a decisão de liberar a dose de reforço a todos os adultos acima de 18 anos. A agência também quer saber sobre a decisão da aplicação de doses de reforço na vacina da Janssen. As mudanças na estratégia de vacinação anunciadas pelo Ministério da Saúde na terça-feira pegaram de surpresa a Anvisa e os fabricantes das vacinas. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.